E aí fica um caso ali específico junto à presidente, à presidenta Dilma. De modo que, com essas observações, eu só resta agradecer ao presidente Sarney, que prontamente nos atendeu, num prazo curto, com a sessão solene, mais uma vez registrar, a doutora Cláudia Lira e todos os servidores que ali nos ajudou a organizar aquela sessão solene de ontem, agradecer a nossa assessoria, agradecer a imprensa, agradecer o senador Paim, que naturalmente representou todos os senadores e senadoras no evento, né, e que nos emocionou a todos nós com a sua fala, presidente.
Junto com o senador que presidiu a sessão,
o Wilson Santiago.
O Wilson Santiago
também, que esteve
presente. Fez um belo pronunciamento também.
E só para concluir, eu até disse o seguinte, que por que esse relacionamento com os povos indígenas, né? Como surgiu? Hoje é um dia especial para mim, presidente Paim. Se meu pai estivesse vivo, que era aviador também, um dos pioneiros na aviação do Norte, que voava pelas aldeias, ele hoje completaria 91 anos. Então, quando eu era moleque, no dia do aniversário, eu ia dar os parabéns, falou, é o meu dia, mas é o dia do índio. Então, começou ali, e ele voando nas aldeias, etc., depois eu voando, voei muito ali nas aldeias Caiapó, 3 anos convivendo com eles diretamente, é porque você chegou, eu já tinha falado essa passagem. Convivi 3 anos ali no Xingu, no Rio Fresco, a Ucre, Cubicancrei, Gorotiri, enfim, toda aquela região, 3 anos. Na época do saudoso Tutupombo Caiapó, Nitiba, Boiti, todos meus amigos. Aliás, de vez em quando, se observarem no orçamento da União, eu coloco lá uma emendinha, lá, como um deputado do Tocantins colocando emenda lá para o Xingu, para Índio, né? Isso no caso da história, né? Então, esse ano nós colocamos, está lá na FUNAI, recurso de emenda, de combate à malária, etc. De modo que eu tenho muito apreço e quero ser um instrumento deles. Estou aqui para somar, estou aqui para não fazer outra coisa. As cobranças que a gente faz para a FUNAI, e não sei como é mais, porque agora é a Secretaria de Saúde Indígena, está com poucos meses, aí na atividade 3, 4 meses, né, por aí. A FUNASA já saiu um pouco de foco. Mas é em nome deles, é para a gente ter pelo menos assim uma voz, juntando-se a tantas outras importantes do Senado Federal, para que a gente melhore a condição de vida dos nossos índios do Brasil. Precisamos disso. Aliás, presidente, para concluir mesmo agora de uma vez essa primeira fala, os nossos índios são os que preservam as maiores riquezas desse país. Se eles não preservarem as fontes de águas, nós não teremos vida. As nossas florestas, para o sequestro de carbono, tão falado, são eles que preservam. Eles é que nos dão a vida. Então, para mim, essa riqueza é muito maior, é a de viver. A do bem material é bom? É, mas a de viver é mais importante. Então, nós devemos muito a eles. Hoje você anda ali no sul do Pará, aonde você sobrevoa matas, são nas aldeias. Mato Grosso também e assim por diante. Eles é que preservam a vida no planeta. Então, eles é que nos dão a maior riqueza e, às vezes, passam despercebido, vêm numa condição deprimente para aqui, para Brasília. Um evento como ontem, só a gente sabe a dificuldade que eles vieram. Quer dizer, mas vieram. E olha, numa plena segunda-feira, lotaram. Eu até passei assim...
Fui testemunha, eu estava lá e eu vi.
Lotaram.
O Brasil viu pela TV.
O Brasil viu. É isso mesmo, presidente. Então, e eu não tive o cuidado de anotar todas as etnias. Tinham mais de 60 etnias. Todos os estados brasileiros vieram de livre e espontânea vontade, só que fizemos o convite. Nada mais. Que beleza. É sinal que estão vivos, estão conscientes das suas reivindicações. Quero aqui registrar mais uma vez a competência do Marcos Terena, a liderança de Marcos Terena. Não sei por quê, a razão, não está sendo aproveitado nos quadros da FUNAI, porque ele é aproveitado como professor de cátedra da ONU, conhecedor da matéria, se relaciona com todos os índios do Brasil de forma magnífica. Então, não compreendo uma capacidade como é o professor Marcos Terena, inclusive é vereador também, presidente Paim, não está sendo aproveitado nos quadros do governo federal. Não estou aqui fazendo nenhuma indicação, não. Estou aqui registrando a minha incompreensão dele não estar podendo contribuir com o nosso governo, com o governo federal. Tem credibilidade, tem competência e é dedicado a esta causa. Portanto, presidente, fica aqui os meus agradecimentos, inclusive por esta audiência pública. Era para ter um número maior, mas a condição deles são tão precárias que eles não têm condição de ficar aqui. Ontem todos foram embora, a grande maioria, né? E ainda exigiram que tinha que vir todos de roupa, bem, que eles vêm do molde deles, ainda tiveram que se vestir da forma que foi
muitos,
exigido.
Muitos estão chegando, já estão aqui, muitos estão aqui. Fizeram um esforço enorme, estão aqui.
Seja bem-vindo. De modo que nós esperamos que daqui a um ano, em 2012, no dia 19 de abril, nós possamos nos reunir aqui novamente, presidente, e alguma coisa o Senado Federal tenha podido fazer pelos índios brasileiros, né? Espero em Deus que a gente, a cada ano, somemos nas ações, porque eles merecem. Merecem, são brasileiros, muito mais do que todos os outros. Até disse que, na nossa fala, que o Brasil não foi descoberto, ele foi redescoberto, porque aqui já moravam mais de 5 milhões de índios. Esses são os verdadeiros brasileiros. Como Vossa Excelência ontem frisou, senador Paulo Paulinho também, que nós devemos muito a ele, até emocionado, e nos emocionou a todos a sua fala. Portanto, muito obrigado e quero sempre contribuir com o êxito da soma da FUNAI com a Secretaria de Saúde Indígena, com FUNASA, e vou insistir sempre. Vou fazer chegar, inclusive, a presidenta Dilma, presidente Paim, esse nosso pensamento da criação da Secretaria Nacional dos Povos Indígenas. Muito obrigado, presidente.
Muito bem, senador Vicentinho Alves, que foi quem organizou a sessão de hoje e provocou também esta reunião da Comissão de Direitos Humanos. Vossa Excelência está sendo coerente com a sua história. Vossa Excelência, quando veio para essa comissão, disse: olha, Painha, eu vou tratar de todos os temas, mas tem um tema que eu quero que todos aqui deem uma atenção, que é a situação dos povos indígenas. E assim Vossa Excelência está agindo. Meus cumprimentos. Eu vou passar a palavra ao senador Ciro Miranda, mas primeiro dizer, senador, se me permitir ainda, que já está conosco o senhor Paulo Celso de Oliveira, ouvidor da FUNAI, e eu quero cumprimentá-lo. Ele veio aqui para ouvir, naturalmente vai também expressar seu ponto de vista, e eu dizia antes que eu respeito muito os homens e as mulheres, mesmo em situação, às vezes, considerada adversa, vem e participa do debate. Por isso eu queria dar uma salva de palma para o Vicentinho e para a Vossa Excelência por estar aqui. E outros não vêm. Outros não vêm. Parabéns a Vossa Excelência. Por favor, senador Ciro Miranda.
Meu muito bom dia, senador e presidente dessa sessão, Paulo Paim, ao valoroso presidente, a quem, mesmo antes de conhecer, já tinha uma grande admiração. Maior ainda tenho depois de estarmos estreitando agora esses nossos laços. A senadora Ana Rita, vice-presidente dessa comissão, meu muito bom dia. Também o prazer de, nessa legislatura, estar convivendo com Vossa Excelência. Ao senhor Paulo Celso, meu bom dia, as boas-vindas. E parabenizo ao excelentíssimo senador Vicentinho, amigo, vizinho, pela iniciativa. E me sinto muito contente hoje pela oportunidade de estar aqui no dia 19 para parabenizar a comunidade, através dos seus representantes, a comunidade indígena. Essa comunidade que são as nossas raízes, que nos tem dado muito subsídio nas nossas vidas, muitas lições para nós, e muitas vezes, muitas e muitas vezes desassistidas. Acho que, ao começar esse debate, nós vamos enriquecer e vamos ter muito ganhos através do conhecimento mútuo. Essa casa tem por obrigação de se emanar a todos os problemas da comunidade indígena. Eu quero deixar aqui o meu apoio e tenho certeza que também de todos os nossos colegas. Mais uma vez, parabenizá-los e começarmos esse trabalho, que eu acho que vai ser frutífero. Eu acho que é do diálogo começa o entendimento. E também fico triste, mesmo não podendo estar aqui ontem, saber que não tivemos um representante mais da FUNAI. Mas talvez tenha uma explicação, a gente acho que tem que ouvir primeiro o outro lado, né? Realmente era um momento que tinha que estar presente. Mas então a toda a comunidade indígena, a todos os senhores aqui representantes, o meu carinho, o meu respeito e a gratidão de vocês estarem sempre dialogando conosco. Obrigado.
Muito bem, senador Ciro Miranda, mais uma vez dando a sua contribuição, é um militante, eu diria, de todas as causas do povo brasileiro, né? E como é bom quando a gente percebe que senadores, deputados, debatem todos os temas, né? E hoje a nossa sessão é para discutir esse tema, a situação dos povos indígenas, como foi no outro dia para discutir a questão do povo negro, onde nós discutimos aqui o Estatuto da Igualdade Racial. E por que não, aqui hoje podemos aprofundar entre nós, por que que o tal do Estatuto dos Povos Indígenas não avança? E não avança uma linha, está há 20 anos na casa. Eu acho que é a lei mais antiga que está sendo jogada de uma legislatura para outra. Porque esse é arquivado? Não é arquivado. Vai, joga, vem, e não avança. E nós queríamos, eu, pelo menos, sou simpático à ideia, desde que ele seja escrito com aqueles que são sujeitos dessa história, né? Como diz muito bem aqui o diretor da revista, repito de novo, que me encaminhou aqui, brasileiros de raízes, né? Que são os nossos companheiros, irmãos, parceiros de luta permanente pela sobrevivência, que são os povos indígenas. Mas eu queria combinar, antes de passar a palavra para a senadora, ou o senador quiser ainda, para a gente compor aqui a nossa mesa. Como eu havia me comprometido, que eu vou dar a palavra, inclusive, está o seu nome aqui, né? Inclusive ao senhor Ciol Furtado Filho, que é o diretor da revista Brasileiro de Raiz, naturalmente nós não vamos. Se eu quero dar a palavra para umas 10 pessoas, todos não podem ficar aqui na mesa, porque não tem espaço. Mas ficarão onde estão os senadores, que aí é o lugar onde sentam os senadores, né? Os senhores que estão aí, os nossos convidados. Eu faria da seguinte forma: vocês indicariam um representante para estar na mesa. Aqui, a senadora Ana Rita já me cutucou. Se virem dois, que vem um homem e uma mulher. Então, eu viria com vocês quem é que vocês acham que simbolicamente fica aqui na mesa. Eu quero que o plenário decida. E, ao mesmo tempo, eu vou dar a palavra para vocês aí. Eu convidaria de imediato, que eu entendo que é unanimidade, a Marilene da Silva, para que venha para a mesa conosco aqui. Então, eu faria da seguinte forma: vamos botar um vereador e vamos botar alguém que não é vereador. Então, vem o vereador, que é o Jeremias, para não ficar uma agenda só parlamentar. E depois tem aqui vamos pegar aqui, que estão aqui na primeira fila. Tem o Álvaro e tem o senhor aqui, é o Arão. Álvaro. Então, vem Álvaro. Então, vem para a mesa também o senhor Álvaro Tucano. Álvaro Tucano, por favor, do Amazonas, Jeremias, do Mato Grosso. Isso eu informo aos outros companheiros que estão no plenário, que também usarão a palavra, viu? Os amigos que estão aí também usarão a palavra no momento adequado. Montada a nossa mesa, e repito, sem prejuízo de que os senhores que estão no plenário, junto com os senadores, vamos ver que tem uma luz verde aí, poderão usar a palavra no momento que a gente abrir para o plenário. Vamos começar com o vereador de Campinápolis, Mato Grosso, Jeremias Chavante. Eu só vou pedir para todos que a gente use o tempo limite, conforme vamos acordar aqui agora, para que faça a sua exposição, sem prejuízo do debate, depois participar novamente. Então, os senadores, claro, não têm tempo limitado. Eu diria que cada um dos senhores teria 10 minutos. Então, vamos ver se cada um fica em 10 minutos. Então, o vereador Jeremias, com a palavra por 10 minutos, por favor.
Bom dia a todos. Quero cumprimentar, primeiramente, o presidente da mesa, senador Paulo Paim, senadora Ana Rita, senador Vicentinho, que possibilitou a nossa participação neste Dia do Índio. Também quero cumprimentar as lideranças indígenas que se fazem presente, Álvaro Tucano, nosso grande companheiro de luta de muitos anos. O nosso advogado também está aqui, o Arão da Providência, Guajajara, que também nos honra a nossa participação. E os demais que se fazem presente. Também quero cumprimentar os senadores, que eu não citei o nome, e senadoras também. Senhores, eu, como parlamentar municipal, tenho uma atuação muito limitada devido ao poder que nós temos pouquíssimo nas nossas mãos. Porém, quando se trata da questão indígena, aí se torna uma questão a nível nacional. E nós nos tornamos também uma figura nacional. Então, neste dia, que é Dia do Índio, da minha parte, nós não temos o que comemorar. Por quê? Porque as nossas comunidades, neste momento, se encontram à mercê da própria sorte. O descaso, o abandono por parte do órgão indigenista não é brincadeira. A penúria, a situação da penúria de nossas comunidades, o nosso governo precisa ouvir. Infelizmente, vou ter que criticar perante a esta comissão. Eu sei que o nosso presidente aqui presente, que eu prezo muito, é do partido do presidente. Mas, senhor presidente, o governo Lula, que é continuado por governo Dilma, até agora não abriu, não possibilitou o diálogo, a conversa diretamente com ele, com ela agora. Assim como as camadas da sociedade, através das suas representações, estão conversando diretamente com ela. Estão dizendo...